Opa, chegou a hora do papo político e no episódio de hoje a gente destaca o retorno do ex-governador Ricardo Coutinho ao seu antigo partido, o PT. Lula já avisou que não vai deixá-lo à beira da estrada.
Eu quero terminar dizendo para você, Ricardo, eu não deixo um companheiro na beira da estrada. Eu nasci aprendendo a estender a mão para aquele que precisa mais.
E como vocês dizem, com muita propriedade, ninguém se perde na vida.
E por falar em Lula, Silvio Osias analisa o cenário político para o próximo ano. Estamos a quase um ano das eleições de 2022. No Congresso Nacional, os senadores paraibanos ajudaram a aprovar um projeto que modifica a lei da improbidade. Em 24 horas, o Senado aprovou a mudança e devolveu para a Câmara a proposta. Quem trabalha no combate à corrupção classifica o movimento de metástase.
Essa recente aprovação aí da nova lei, né, de combate à improbidade administrativa pelo Senado Federal é mais um sintoma de um grande problema que a gente está vivendo, que é de fato a metástase, né, do sistema de combate à corrupção.
E ainda tem mais. O Tribunal de Contas do Estado identificou excesso de contratados na Paraíba. Tem gente estado afora ganhando mais do que o governador e também do que prefeitos paraibanos. Fica ligado que Laerte Cerqueira não está por aqui hoje, mas eu e Angélica Nunes vamos trazer para você os detalhes de mais esse Papo Político.
Papo Político com Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Angélica Nunes, finalmente o ex-governador Ricardo Coutinho retornou formalmente ao Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba. Foi ontem, quinta-feira, essa solenidade virtual que marcou o retorno de Ricardo ao PT. Qual é a avaliação que você faz dessa volta do ex-governador e de seu grupo ao Partido dos Trabalhadores?
João, na verdade é bom pontuar que é o início de um processo de retorno, como bem frisou o presidente Lula ontem no ato democrático divulgado nas redes sociais do PT. Ele deve vir à Paraíba para finalizar esse processo de retorno de Ricardo aos quadros do partido. De certa forma, foi um momento de formalização desse retorno. Ricardo, que já foi do PT no passado, e agora retorna aos quadros depois de um período turbulento dentro do PSB, de envolvimento com a Operação Calvário, e aí chega com esse aceno tanto de Lula, do ex-presidente Lula, quanto da ex-presidente Dilma, de retribuição ao gesto que Ricardo deu no passado, tanto naquele momento do processo de impeachment de Dilma, quanto no processo de prisão, que resultou na prisão de Lula no âmbito da Lava Jato. E aí, nessa leva, Ricardo traz um grande conglomerado de lideranças, as deputadas estaduais Estela Bezerra e Cida Ramos, o deputado estadual Jeová Campos, a ex-prefeita de Conde Márcia Lucena. Todos devem também se filiar ao PT e trazer também consigo mais filiados ainda. Então, é um gesto de retribuição do PT a Ricardo, a todo o apoio que ele forneceu naquele período em que era governador, aos problemas em que o PT enfrentava naquele momento, mas também é um pedido de retribuição para o futuro, já que Lula precisa dessa base eleitoral da esquerda aqui na Paraíba para tentar agariar esses votos em busca da eleição ali, né, na disputa com o presidente Jair Bolsonaro para 2022.
É verdade, Angélica. Agora, nem tudo é um mar de rosas, né, nesse retorno. Inclusive, a gente tem dentro do próprio PT uma ala que tem se sentido incomodada com esse retorno de Ricardo Coutinho ao partido. Essa ala tem nomes importantes, como o deputado Anísio Maia e o deputado Frei Anastácio, além de outros membros históricos. Eu via ontem mesmo, no momento em que Ricardo oficializa o seu retorno ao PT, um de seus membros históricos, aí de João Pessoa, Joaci Júnior, entregou, de forma simbólica, eu diria, uma carta pedindo a desfiliação do partido, alegando falta de democracia interna. E a democracia interna talvez seja um dos pilares do próprio Partido dos Trabalhadores, historicamente falando. O partido se diz mais democrático do que os demais, justamente por ter um processo eleitoral interno que sempre realiza disputas e faz com que as pessoas possam ter, de alguma forma, as condições de disputar internamente os espaços partidários. Agora, nesse caso de Ricardo Coutinho, não aconteceu isso. Ficou de forma muito clara e visível esse processo de imposição da direção nacional do partido e do ex-presidente Lula, junto com a ex-presidente Dilma, justamente porque, isso que você já frisou, Ricardo, o PT tinha uma dívida com Ricardo Coutinho e me parece que esse retorno dele ao partido meio que faz esse pagamento dessa dívida que remeta os anos aí de 2016, 2018, quando tanto Dilma como Lula estavam numa situação bastante delicada. Agora, ontem, durante o evento de filiação, o ex-presidente Lula falou sobre a defesa que ele tem o objetivo de fazer do ex-governador Ricardo Coutinho diante dessas denúncias que são apresentadas no âmbito da Calvário e que são graves, né? Que são denúncias graves na saúde pública, na educação, e o ex-presidente falou sobre isso.
Isso, e aí, inclusive, ele falou da questão de não abandonar o companheiro no meio da estrada.
Eu não deixo um companheiro na beira da estrada. Eu nasci aprendendo a estender a mão para aquele que precisa mais, para estender a mão àquele que precisa de ajuda, e nesse instante você está estendendo a mão para o PT. É verdade que o PT está trazendo você, mas é verdade que não é só você que está do PT. Nós precisamos de você, da sua garra, da sua inteligência, da sua competência e da sua respeitabilidade. Da sua, Ricardo, da Cida, da Estela, do Jeová e da Márcia Lucena. E de outros companheiros que no anonimato virão para o nosso partido para que a gente faça a tão sonhada revolução que esse país precisa fazer.
Agora, de fato, o PT aqui na esfera estadual, aqui na Paraíba, para o processo eleitoral de 2022, vai ter um complicador muito grande, porque, como você bem disse, há o deputado Onísio Maia, o deputado federal Frei Anastácio e algumas lideranças do PT que preferem a manutenção da aliança com o governador João Azevedo, que, apesar de já ter dito que apoia, né, está oferecendo o apoio dele para a candidatura de Lula à presidência, o apoio político, mas não quer de jeito nenhum uma aliança com o ex-governador Ricardo Coutinho, com quem ele rompeu lá em 2019. Então, há uma dificuldade nesse sentido. O PT terá problemas nessa composição de chapa para o ano que vem. E aguardar esse desdobramento de quem terá mais força nessa quebra de braço, né? Se é a ala que é antirricardista dentro do PT, conseguir manter essa aliança com o governador João Azevedo, ou se não, né? Se Ricardo já chega mandando na legenda e definindo os rumos dos petistas aqui no estado.
Exatamente, Angélica. E o limite dessa defesa do PT e do ex-presidente Lula ao nome de Ricardo Coutinho e, ao mesmo tempo, os resultados desse retorno de Ricardo Coutinho para o Partido dos Trabalhadores, esses dois componentes a gente só vai poder avaliar melhor com o passar do tempo, sobretudo com o afunilamento do processo eleitoral do próximo ano, com a efervescência do debate político de 2022. Mas vamos mudar de assunto, porque por falar em Lula, a gente tem, a preço de hoje, quase um ano das eleições de 2022, e Silvio Ozias, que sempre colabora aqui com a gente no Papo Político, nos enviou um comentário rápido sobre as impressões que ele tem desse processo e como é que as forças políticas nacionais estão se desenhando nesse tabuleiro do poder lá em Brasília e, claro, um tabuleiro que respinga também aqui no estado da Paraíba.
Olá, colegas de bancada. Estamos há um ano da eleição presidencial. Eu não tenho bola de cristal, nem vocês, mas será que a gente pode fazer alguma projeção a essa altura? O quadro que se tem é Bolsonaro trabalhando dia e noite pela reeleição, Lula muito bem posicionado nas pesquisas e um conceito de terceira via sem um candidato para chamar de seu. O que será de nós? Eu, como cidadão, tenho dito que lamento que a essa altura muita gente enxergue em Lula a única saída para o Brasil. Eu lamento, porque Lula foi presidente há 20 anos e era bom que nessas duas décadas o Brasil tivesse construído outras lideranças políticas fortes, capazes de disputar a presidência. O receio de que Bolsonaro fique por mais 4 anos, ora, nisso a gente nem gosta de pensar, porque é acabar de vez com o Brasil. Como a gente vai sair desse buraco em que fomos jogados, não é? Como nós vamos reconstruir as coisas todas que foram desconstruídas pelo atual presidente? E a terceira via é esse sonho aí de um candidato que ninguém sabe quem seria, que ninguém enxerga até aqui, ou que enxerga, mas vê que não tem densidade eleitoral. E estamos nessa. Que exercícios vocês fariam? O que eu faço é só um. Não vamos subestimar Bolsonaro.
Exatamente. Silvio toca num problema grande de quem tem feito uma análise da conjuntura política e fica nesse problema que não quer votar em Bolsonaro, também não quer votar em Lula, e não aparece, né, uma terceira via razoável, não se construiu uma terceira via nesse processo da última década, pelo menos, vamos falar pelo menos da última década, desde o impeachment de Dilma em 2013, estamos há quase uma década desse processo, e não temos, né, uma terceira via popular, né, que poderia se apresentar como, de fato, uma terceira via. E aí, nesse caminho, acaba ainda se mantendo essa polarização, não sei se ela segue até o período de registro de candidaturas, até lá podemos ter até uma eleição pulverizada, como tivemos a eleição que gerou a eleição de Bolsonaro. Então, há esse problema pela frente. É muito difícil, como bem pontuou o Silvio, falar em futurologia, em bola de cristal. Pode ser que essa fusão do PSL com o DEM faça gerar uma candidatura competitiva. O PSDB tem tentado também emplacar uma candidatura competitiva. Então é um processo ainda muito nebuloso, apesar de só estarmos a 1 ano das eleições.
Olha, Angélica, exatamente. Não dá para a gente fazer um prognóstico ainda firme nesse sentido. Agora, alguns fatos precisam ser pontuados. E o primeiro dele é o seguinte: nós não temos uma terceira via no Brasil hoje que chega para apresentar um projeto de país, porque efetivamente as nossas lideranças políticas, infelizmente, não se preocuparam em construir um projeto de nação que pudesse ser apresentado à sociedade. Isso é fato. Um outro ponto: nós temos uma desconfiança muito grande ainda com partidos ali do centro, do centrão, do centro-esquerdo, do centro-direita, que a população não assimila, não confia nessas legendas e naqueles que as representam. Esse é um outro ponto fundamental. E o terceiro, e aí eu diria que talvez seja um dos principais, é que a própria esquerda tem uma culpa considerável nesse processo. Isso. Porque não se preocupou de fomentar o surgimento de uma terceira, de um terceiro nome, de alguém que pudesse substituir o ex-presidente Lula. E quando eu digo que a esquerda tem culpa, uma culpa considerável, é incluindo exatamente o ex-presidente Lula, que nesse processo todo não tem dado espaço para o surgimento de outros nomes que pudessem ocupar esse vazio, sobretudo quando ele esteve, né, num momento de dificuldade, preso pela Operação Lava Jato, naquele cenário em anos anteriores. Claro, o PT brigou internamente com outras forças em 2018 para ter uma candidatura a pulso, como a de Fernando Haddad, e a gente viu o resultado que deu. O partido não conseguiu ter braços suficientes para vencer o processo eleitoral e acabamos aí resultando na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Com relação a você subestimar a capacidade eleitoral de Jair Bolsonaro, quem faz isso comete um erro terrível, porque o presidente tem ali uma base eleitoral que o apoia, que é fiel às suas ideias e ao processo de reeleição, e tem, evidentemente, a máquina em sua mão, a caneta também, que pode modificar esse processo até outubro de 2022. Angélica.
Exatamente, ao ponto que os candidatos que surgem, que estão surgindo, eles sabem o discurso, eles sabem o que motivou a eleição do presidente Jair Bolsonaro e tentam se apresentar exatamente como essa opção Bolsonaro sem Bolsonaro. Então, a tendência é que se surja essa terceira via seja mais direcionada para o campo da direita. A esquerda insiste em concentrar, como você bem destacou, concentrar essa esperança ou o posicionamento todo centrado no ex-presidente Lula. E aí surge essa dificuldade e também apareceu uma terceira via para o campo mais programático da esquerda.
Angélica, essa semana vamos parar um pouco nas futurologias ou na perspectiva futura do processo eleitoral e trazer um tema mais atual e mais factível, que foi justamente a aprovação no Senado Federal de um projeto que modifica a Lei de Improbidade Administrativa. Inclusive, o projeto foi aprovado no Senado em 24 horas, tanto na CCJ como em plenário, e teve o voto favorável dos três senadores paraibanos: Daniela Ribeiro, Veneziano Vital do Rego e Nilda Gondim. Algumas instituições e entidades que trabalham no combate à corrupção classificam um movimento de metástase contra o sistema de justiça e de retrocesso praticado pela classe política diante de um cenário onde a gente tinha a perspectiva de um combate mais efetivo da corrupção no país. Como é que você acompanhou isso, Angélica, e quais são as suas impressões sobre esse projeto que está em tramitação no Congresso Nacional?
Eu acho um retrocesso, porque sempre que o Congresso consegue, enfim, chegar a um consenso de estabelecer regras mais rígidas, né, de combate à corrupção, da improbidade administrativa, acaba depois fazendo esses tipos de afrouxamento da lei, o que é muito grave, gera no cidadão um sentimento de impunidade, de advogando em causa própria, né, os parlamentares advogando em causa própria, e isso é muito grave para exatamente a efetividade da justiça. E nesse ponto, a gente tem, inclusive, né, João, a fala do procurador do GAECO, Otávio Paulo Neto, que aí ele é cirúrgico nesse ponto ao tratar exatamente a questão como uma metástase, né? Que é aquela doença quando o câncer se espalha e aí não tem mais volta, não tem conserto, né? Não tem como sanar o problema.
Essa recente aprovação aí da nova lei, né, de combate à improbidade administrativa pelo Senado Federal é mais um sintoma de um grande problema que a gente está vivendo, que é de fato a metástase, né, do sistema de combate à corrupção. A gente percebe que toda a classe política, ou uma parte dela, ou uma parcela dela, está imbuída do propósito de enfraquecer todo esse sistema para criar um ambiente de blindagem e fazer com que os agentes políticos se escusem da justiça, né? Isso é muito preocupante. Isso, de fato, mostra que grande parte desses políticos, não todos, certo? Não estão se preocupando com o futuro do Brasil, com a questão do ambiente de integridade, com a questão do ambiente de competitividade. E isso traz várias consequências de várias ordens, porque, inclusive, o Brasil, com o afrouxamento da legislação penal, da legislação civil, vai viver um momento muito singular, né? Vai viver um momento da completa incerteza, da completa falta de responsabilização daqueles que eventualmente criam verdadeiras fortunas com dinheiros públicos. Isso é muito complicado e isso faz com que a gente reflita e a gente fique muito triste, porque é um processo de involução, a gente está involuindo, né? E creio que a gente só consegue evoluir e ter de fato um cenário mais propício à civilidade quando a gente tem controle.
Pois é, Angélica, me parece que é um movimento mesmo para tentar driblar a legislação que ainda temos e que ainda possibilita qualquer tipo de combate à corrupção. A classe política, após a Operação Lava Jato, se viu pressionada por conta dos efeitos que a Operação Lava Jato provocou no país, sobretudo no que se refere à corrupção, e agora tenta essa manobra ou coloca mecanismos para evitar que outros processos semelhantes à Operação Lava Jato ocorram no país. infelizmente, né? E dois pontos eu destacaria desse projeto em tramitação na Câmara, que são elementares. O primeiro é de impossibilitar a punição de gestores que tenham utilizado de forma indevida recursos públicos, mas que não se fique provada a intenção desses gestores de praticarem tais atos. Ou seja, aqueles gestores que apenas descumprirem princípios da administração pública, eles não serão penalizados ou não poderão ser acionados por improbidade administrativa. E um outro ponto é a questão da prescrição. Hoje a lei estabelece que as práticas de improbidade elas prescrevam 5 anos após o término dos mandatos. Por esse projeto aprovado no Senado e na Câmara Federal também, esse tempo de prescrição sobe para 8 anos. Só que a prescrição começa a contar a partir da prática do ato. E o que acontece no dia a dia, no cotidiano das prefeituras, câmaras de vereadores e outros órgãos públicos, é que, via de regra, esses gestores eles só são acionados ou denunciados por essas práticas após deixarem a cadeira de gestor, a caneta de gestor. E por razões óbvias. É difícil você entender que alguém que depende daquela situação possa denunciar o gestor, que é o chefe, em muitas situações é o chefe maior daquele esquema. Então, somente quando eles deixam esses cargos é que, via de regra, são acionados. E essa mudança vai possibilitar e fazer com que essa prescrição na prática termine diminuindo o tempo de prescrição, porque ele passará a contar do ato praticado e não mais do término dos mandatos, o que é muito ruim, e eu espero sinceramente que a sociedade possa cobrar mais e fiscalizar mais como estão votando nossos senadores e deputados, porque esse projeto em específico ele é uma bola nas costas da sociedade, é uma bola nas costas de quem trabalha, de quem paga impostos, de quem cobra a mais transparência nos gastos públicos. E, infelizmente, tem passado com folga no Congresso Nacional.
O ponto de esperança nisso tudo, João, é que o projeto veio da Câmara e aí passou pelo Senado, inclusive favorável dos 3 senadores da Paraíba, Daniela Ribeiro, Nildo Gondim e Veneziano, mas retorna para a Câmara dos Deputados, né, para a Câmara Federal. Então, ainda vai ser motivo de muito debate. Aí é o momento da atenção do cidadão em cobrar dos nossos parlamentares que esse tipo de projeto não vingue, né, não vire lei, porque, de fato, como você bem destacou, é uma bola nas costas para o cidadão que espera a efetividade da justiça, né? Ele libera muito assim, a prática ilegal, né, do uso da coisa pública.
É verdade, Angélica. Vamos para outro tema agora, que é justamente o excesso de contratações de pessoas por excepcional interesse público aqui na Paraíba. Uma auditoria do Tribunal de Contas identificou 91 mil servidores nessa situação. São mais de 62 mil vinculados a prefeituras e outros 28 mil vinculados ao governo do Estado. Angélica, é um avesso da regra constitucional que estabelece que o ingresso no serviço público deve ser feito através de concurso público. Me parece que nós temos o avesso disso aqui na Paraíba. Os gestores paraibanos têm descumprido essas regras constitucionais diante dos órgãos de controle, diante do próprio Tribunal de Contas do Estado, e isso é, sem dúvida, muito grave e precisa ser revisto. Nós não dá para entender a máquina pública ainda conseguir se viabilizar em termos de serviços públicos, tendo em sua estrutura mais de 91 mil pessoas dependendo economicamente dela e contratados com vínculos precários, sem férias, sem 13º salário. É algo que precisa ser revisto mesmo. Como é que você avalia isso?
O pior de tudo, João, é que isso é quase que recorrente. Ano após ano são mantidos esses tipos de servidores contratados até fora da legalidade, porque o contrato excepcional ele estabelece 2 anos, renovável por mais 2 anos, mas há relatos de pessoas que estão há quase décadas, exercendo a função ali de forma precária, sem vínculo com o Estado. Mas me chama a atenção porque o próprio Tribunal de Contas, que é o órgão competente para fazer o controle disso, emite relatórios divulgando dados, mas, ao mesmo tempo, tem um posicionamento mais brando no momento de fazer a análise dessas contas. E isso é notório porque, enquanto o gestor está ali no cargo, é muito pouco provável que as contas são reprovadas por conta disso. Às vezes emite um alerta, mas a coisa vira uma bola e nunca se chega a uma medida mais efetiva para tentar resolver essa questão. Então, na prática, isso acontece muito pelo fato dos órgãos de controle terem uma conduta mais branda em relação a isso.
Angélica, inclusive essa auditoria do Tribunal de Contas, ela identifica situações bem peculiares, até curiosas. 97 servidores do Estado, que são contratados por excepcional interesse público, estão recebendo salários maiores do que o teto remuneratório do Estado, que é o salário de João Azevedo, que é de R$ 23.500. E no caso dos municípios, em 117 cidades, há prestadores de serviço ganhando mais do que os próprios prefeitos. São 309 servidores recebendo acima do teto remuneratório desses municípios. Algo que é muito grave, há uma anomalia nisso. O Tribunal de Contas do Estado precisa reprovar, precisa atuar com mais rigor na análise das contas desses gestores. E no caso do Ministério Público, há também uma certa inércia com relação a esse problema. É preciso que o Ministério Público cobre dos gestores, firme termos de ajustamento de conduta, para que eles se comprometam a reduzir esses excessos. E aí ninguém está dizendo que o prefeito ou o governador não pode, o Estado não pode contratar por excepcional interesse público. Pode sim, a depender da situação. Agora, não pode ter 91 mil servidores sendo contratados com esse tipo de vínculo. E não pode fazer com que a regra constitucional vire exceção, e a exceção, que são os cargos em comissão e contratos temporários, virem regra. É isso que se discute. Então, o excesso é que precisa ser diminuído e esses gestores precisam serem cobrados a realizar mais concursos públicos.
E há um cruzamento que precisa ser feito também, porque esse número de 97 pessoas recebendo além do salário do governador é bem real diante da realidade que a gente acompanha das gestões públicas, né? Principalmente, por exemplo, questão de médicos que fazem uma série de plantões em várias prefeituras ao mesmo tempo, às vezes exatamente através desses contratos de prestadores ou como codificados, para que não tenha esse rastro e não tenha comprovação, né, de que na prática eles estariam recebendo um salário muito, muito mais acima do que o limite previsto na Constituição. Então, é um cruzamento que também precisa ser feito, até por questão de moralidade. Às vezes, esses profissionais têm uma série de vínculos, mas nem prestam esse serviço direito à sociedade, né? Assim, prestam todos os plantões e fazem o seu serviço a contento, como deveria ser. Então, é algo que, de fato, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os demais órgãos de controle, os TCU, no caso de tratar, quando trata-se de verba federal. Então, todos eles precisam estar atentos, porque os recursos públicos estão cada vez mais escassos, né? E a gente precisando de um serviço de qualidade. Então, é preciso atenção desses órgãos.
Pois é, Angélica, com isso a gente fica por aqui. Na próxima sexta-feira, o nosso amigo Laerte Cerqueira volta aí para colaborar com o Papo Político. Espero que você tenha gostado. Na próxima sexta, Laerte, eu e Angélica estaremos de volta por aqui com mais um Papo Político.